não sei se o CDS está. Também está. Portanto, temos presente todos os partidos, uns presencialmente, outros online. Portanto, o primeiro ponto da ordem de trabalhos é o habitual, a apreciação e votação da ata da reunião número 80, de 5 de maio de 2021. Pergunto se alguém, relativamente à mesma, se deseja pronunciar, ou se, em caso contrário, podemos dá-la como aprovada por unanimidade. Portanto, não havendo pedidos de palavra, presume-se que toda a gente concorda e, portanto, e que ela é aprovada por unanimidade. Segundo ponto, distribuição de iniciativas legislativas, designação de deputado autor do parecer e deliberação sobre a permissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Muito bem. Nós temos aqui, enfim, até vou começar aqui por este, um projeto de lei da autoria do PCP, 825/14/2, que altera o regime de despedimento coletivo e despedimento por extinção do posto de trabalho e revoga o despedimento por inadaptação, reforçando os direitos dos trabalhadores. 17ª alteração à lei 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho. A nomeação do relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Digam a postura. Depois, temos aqui um projeto de resolução e um conjunto de projetos de lei que correspondem, grosso modo, à questão do, daqueles, enfim, sob um título genérico de teletrabalho, que é o 500, portanto, o projeto de resolução, começo por este, que é mais simples, o projeto de resolução do PSD 1222/14, que recomenda ao Governo promover um amplo debate com os parceiros sociais, com vista à celebração de um acordo de concertação social sobre as matérias relativas ao futuro do trabalho, designadamente sobre matérias do teletrabalho e do trabalho dos nómadas digitais. E depois, eu vou só enumerar os, portanto, o número dos projetos, que permitam-me que não leia os títulos, porque senão nunca mais saímos daqui. É o projeto 535 do PAN, o 745 do BE, o 765 do PCP, o 790 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, o 791 da mesma autora, o 797 do CDS-PP, o 806 do PEV, o 808 do PS, o 811 do PAN e o 812 do PSD. Portanto, todos eles baixaram, a requerimento dos respectivos grupos parlamentares ou da deputada não inscrita. Todos eles baixaram à especialidade sem votação e, portanto, eu tenho aqui um ponto depois autónomo para falarmos nisto, para já é só o anúncio deste ponto 2, já cá voltaremos. O ponto número 3 é a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Comissão Especializada Permanente Interdisciplinar para a Natalidade. E sobre este ponto eu passaria a palavra à Sra. Deputada Helga Correia para explicitar os termos do requerimento. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os termos deste requerimento está bem explicado aqui no nosso requerimento, mas de qualquer forma, isto tem a ver com o facto de nós, em Portugal, estarmos há várias décadas a ter uma taxa de natalidade inferior ao índice da renovação de gerações, fruto de uma baixa taxa de natalidade e de um aumento da esperança média de vida, e isto naturalmente vai provocando desequilíbrios sociais que colocam em causa os alicerces de sustentabilidade da segurança social de qualquer país e colocam em causa, sem dúvida, os alicerces da nossa segurança social. Em 2015 foi aprovado no Parlamento a Lei 135/2015, que criou a Comissão Especializada Permanente Interdisciplinar para a Natalidade. Nesse sentido, já vários anos passaram do trabalho desta comissão e desconhecemos os relatórios, desconhecemos as orientações. E, nesse sentido, o PSD entende que já é tempo de ouvirmos a entidade e perceber aquilo que tem sido feito e quais são as recomendações que esta entidade tem decidido, no sentido de podermos analisar e fazermos aqui algum caminho que entendemos ser essencial nesta matéria. E, para já, é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre este ponto, eu passaria a palavra aos grupos parlamentares que desejam pronunciar-se relativamente ao mesmo. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Bom dia a todos. O Partido Socialista acompanha o requerimento do PSD e acha útil esta auscultação. No entanto, eu queria colocar aqui também à consideração que foi criado no âmbito do Conselho Permanente de Concertação Social também um grupo de trabalho para as questões da conciliação da vida profissional, pessoal, familiar, pronto, onde muitas destas matérias estão a ser discutidas. Não sei se valia a pena, uma vez que vamos entrar no pedido de audição desta comissão especializada, se de ouvir também esta comissão ou não. Pronto, deixar a consideração se vale a pena ou não também ouvir este grupo de trabalho no âmbito do Conselho Permanente da Concertação Social. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passei a palavra ao CDS. Quem é o deputado que está online? É o deputado Pedro Moraes Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Me estão a ouvir bem. Cumprimentar também todos as senhoras.
Sim,
e senhores.
Sim, perfeitamente.
Da parte do CDS, acompanhamos tanto o requerimento tanto apresentado pelo Partido Social Democrata, portanto, de deixar esta nota e referência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais. Sr. Deputado, esqueci-me do seu nome. Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Acontece-me frequentemente com todas as pessoas, incluindo com os meus próprios familiares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós acompanhamos o requerimento que o PSD aqui apresentou e também não nos opomos à audição que o grupo parlamentar do PS também propôs. Eu acho que é possível fazermos as duas audições, ambas as entidades, e é compatível também do ponto de vista da agenda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ora bem...
Sr. Presidente, do parte do Bloco de Esquerda, igualmente.
Ah, faz favor, Sr. Deputado.
Era só isso a dizer que acompanhamos.
Muito obrigado.
Não ouvimos nada.
Deu para perceber que, digamos, que acompanha. Portanto, há aqui uma unanimidade relativamente a esta questão, embora aqui com uma nuance que é de, eventualmente, juntar este grupo de trabalho no âmbito da CPCS, que trata destes assuntos, separadamente, naturalmente, mas... Eu pergunto se o PSD, se, enfim, em termos, uma vez que é, digamos, o promotor do requerimento, se, o que é que entende sobre este assunto, se, digamos, podemos dar como bom, digamos, a extensão do requerimento também para abranger, aproveitando a oportunidade também para abranger este grupo de trabalho da CPCS.
Sr. Presidente, nada a opor desde que sejam audições separadas.
Sim. Então... Parece-me dar a entender que, relativamente ao requerimento, em sentido restrito do PSD, toda a gente está de acordo. Relativamente também ao grupo de trabalho, adicionalmente da CPCS, também estamos todos de acordo, sendo que serão duas audiências separadas. Portanto, enfim, por uma questão de formalidade, nós temos que aprovar. Eu pergunto relativamente ao requerimento, entenda-se aqui requerimento alargado, porque não vi da parte do PSD a oposição, pelo contrário, portanto, deste grupo de trabalho, numa audição separada, mas eu pergunto se alguém vota contra, se alguém sempre tem, portanto, o requerimento está aprovado por unanimidade, iremos proceder no sentido de audição da Comissão Especializada Permanente Interdisciplinar para a Natalidade, mas também do tal grupo de trabalho no seio da CPCS. O quarto ponto é a definição da metodologia e eventual agendamento da apreciação na especialidade e da nova apreciação na generalidade de iniciativas legislativas em comissão. Isto está assim em termos genéricos, mas isto, enfim, diz respeito sobretudo, mas não só, à questão destes projetos de lei todos. Pois, do teletrabalho, mas depois ainda há aqui um conjunto de outros. Ora bem, eu acho que relativamente ao teletrabalho, uma vez que há um conjunto de matéria, um acervo de matéria, que baixou a especialidade sem votação e, portanto, é tudo admitido, o ideal aqui seria, julgo eu, enfim, criar aqui uma... eventualmente um grupo de trabalho que tomasse conta deste assunto. Mas, de todas as formas, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, é melhor alargarmos a discussão. Por favor.
Sr. Presidente, eu por acaso estava aqui baralhado porque pensava que tinha aqui uma ordem de trabalhos, que era o ponto 4, que era o projeto de lei 540, mas afinal já estamos no ponto 5. Né?
Não, a ordem de trabalhos hoje está certa, eles é que não há problema.
Ah, então eu tenho aqui uma ordem de trabalhos diferente. Pronto, exatamente, é aquilo que o Sr. Presidente estava a dizer, eu ia corroborar, porque aquilo que nós íamos propor era a constituição de um grupo de trabalho para a apreciação de todas essas matérias que baixaram. Sim, do teletrabalho. Um grupo de
Teletrabalho.
trabalho para o teletrabalho.
Pronto, mas depois ainda há aqui um outro, depois um conjunto de. Portanto, temos que fazer aqui, digamos, distinguir isto em duas partes. Um é a questão do teletrabalho, não é? Porque é um bloco grande. E outra são outros que aqui estão, digamos, pendentes, chamemos-lhe assim, não é? Mas ainda há bastantes. Estou aqui a ver. E nós ficámos, aliás, de ver, enfim, antes ainda da questão do teletrabalho, nesta reunião, como é que iríamos lidar com esta questão aqui, passa a expressão, ainda pendurados. Não sei, relativamente a esta questão, do Sr. Deputado Helga Correia, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao teletrabalho, o PSD também entende que deverá ser dada o universo de projetos que deverá ser discutido e deverá ser criado um grupo de trabalho para o efeito, como já foi feito por outras matérias, nesta legislatura e na legislatura anterior. Relativamente às outras, aguardamos que o Sr. Presidente veja o que é que pretende fazer para depois poder nos pronunciar.
Relativamente à questão do teletrabalho, uma vez que da parte do Partido Socialista, da parte do PSD, digamos, há uma concordância, pergunto se os outros partidos,
Parte GDS também, Sr.
o
Presidente.
CDS também concorda, obrigado.
Logo também.
O Bloco também, o PCP também, portanto, julgo que podemos constituir um grupo de trabalho. Eu penso que a coordenação, de acordo aqui com o Rolemã, portanto, um grupo de trabalho ad hoc para este efeito, o Rolemã creio que cabe ao Partido Socialista, foi a informação que eu tenho. Não sei se é assim ou não. Isto depois terá um deputado de cada partido, certo? Hã? Dois? Dois, ok. Então, pronto, dois, mais um de cada, não é? Ah, será convidada a participar. Aliás, digamos, exatamente, pois fez bem notar isso, porque de facto todos. E o PAN e o PEV, e o PEV. Isto é, todos os partidos que aqui estão representados habitualmente nesta comissão têm projetos. Adicionalmente, o PEV, o PAN e depois a deputada não inscrita Cristina Rodrigues também têm projetos. E, portanto, aqui a questão é de saber, eles participam ou participam só quando for discutidos os projetos deles? É melhor participarem sempre. Ok. Então pronto, dois mais um e depois mais os representantes destes partidos e, no caso da deputada não inscrita, por defeito é própria. Mas depois vejam como é que, em termos de como é que isto se operacionaliza. Pronto, e viramos a página do código do teletrabalho. Sim, se faz favor, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, há aqui uma coisa que nos está a escapar, que tem a ver com o facto a matéria do teletrabalho ser da nossa Comissão de Trabalho, mas também ter a ver com a administração pública. Não sei se não seria de se fazer a criação do grupo de trabalho em conexão com a administração pública, porque cruza as duas comissões. Estou só a levantar esta questão, que já me estava a escapar.
Exato, e baixou esta comissão. Sim, mas é aplicada supletivamente, ou o que é, não é?
Ou dar dar essa informação, porque realmente é a lei geral, não é? Mas de qualquer forma, pelo menos dar conhecimento.
De todas as formas, eu penso que os partidos, sobretudo partidos que, enfim, que terão mais gente neste grupo de trabalho, poderão de alguma maneira tentar, se houvesse, só tal for possível, que os elementos possam ser comuns, digamos, a esta comissão e à 13ª, não é? 13ª comissão. Sim, mas isso baixo esta comissão e claramente esta matéria é uma matéria. Agora, os partidos poderão fazê-lo, desejavelmente, não é? Portanto, se bem que aqui a ideia até nem é criar um regime para o privado e outro para a administração pública, é criar o mesmo e o mesmo ser aplicado supletivamente à administração pública e, portanto, enfim, não há aqui, digamos, nenhuma dificuldade prática. Portanto, sobre este assunto, eu creio que estamos entendidos. Depois há... Sim, Sr. Deputado Diana Ferreira.
Só uma questão mesmo que acho que, não sei se é possível, mas seria importante que a instalação do grupo de trabalho também fosse célere, digamos assim. Eu penso que na próxima semana, se isto pudesse ser tratado, era importante. Eu penso que os projetos baixaram por 60 dias. Eles. Pronto, o que significa também que há aqui, no fundo, penso que um objetivo de até ao final da sessão, se calhar se tentar tratar isto, não sei, mas de qualquer forma penso que a instalação do grupo de trabalho seria importante para rapidamente se definirem metodologias de trabalho e o que é que se pretende efetivamente fazer no processo de especialidade destes projetos.
Certo, ainda que há aqui depois uma formalidade que é a questão da apreciação pública. Boa parte deles ainda estão em apreciação pública. É? Até dia 20, foi o último a entrar, até dia 20 e, portanto... Sim, começa-se a trabalhar, não é impeditivo, já julgo eu, não é? E, portanto, eu peço que, de facto, com esta metodologia, que os serviços possam, digamos, promover que os partidos indiquem as pessoas para o grupo de trabalho, eu creio que o prazo de uma semana é um prazo justamente razoável e desejável, digamos assim, para se começar a trabalhar. Sim. Mas isso já são os outros, não é?
E, portanto, quando chegarmos tudo, esses já podem estar voltados.
Pronto, mas eu estava a dizer relativamente ao teletrabalho, estamos assentes, está fechado. Relativamente aos outros, há esses da deficiência, não é? Os da deficiência vão para o grupo de trabalho da deficiência e depois os outros teremos que...
Sr. Presidente.
Não sei o que é que... São muitos ainda. Ah, pois, também temos esse problema. Sim, Sr. Deputado. Pensei que vão ligando os microfones para quem está online
acompanha. Nós não nos opomos à criação de um grupo de trabalho também para estas questões da parentalidade. Penso que ele poderia ser também criado de alguma forma no momento, ou seja, ser instalado, digamos assim, na próxima semana e reunindo também os membros do grupo de trabalho, tentarem perceber a metodologia, porque há esta questão do tempo de baixa sem votação de alguns projetos também que tem que ser avaliada. Pronto, e pode ter que se pedir uma prorrogação da baixa sem votação em alguns casos, e pedindo a prorrogação da baixa sem votação, pode-se depois fazer uma gestão também do trabalho do grupo de trabalho da parentalidade e do grupo de trabalho do teletrabalho. E coloco isto naturalmente considerando os grupos parlamentares mais pequenos, em que é difícil fazer a multiplicação nos vários grupos de trabalho se estes funcionarem ao mesmo tempo. Penso, no entanto, que nada impede que se faça a instalação também do grupo de trabalho da parentalidade para se tomar uma decisão em relação aos vários projetos, de que forma é que se vai trabalhar, e depois, naturalmente, esse mesmo grupo de trabalho Bom, da parte do PCP, começarei eu a integrar os dois. A articulação está automaticamente feita, mas esse mesmo grupo de trabalho depois poderá também definir formas de funcionamento, metodologias de trabalho e mesmo em que altura é que, se entretanto resolver promover audições, a partir de quando é que as faz e articulando isso também com o grupo de trabalho do teletrabalho. Enquadrando isto no que disse também a Sra. Deputada Helga Correia, de efetivamente estes projetos já cá estarem há mais tempo e de se poder dar o devido andamento na especialidade. Pronto, porque efetivamente não é bom termos vários grupos de trabalho a funcionar ao mesmo tempo, por força do impedimento de participação dos grupos parlamentares mais pequenos, mas acho que podemos pelo menos dar só aqui este avanço para depois se dar algum andamento ao que temos aqui pendente.
Muito obrigado. Eu penso que é uma boa sugestão. De todas as formas, tenho inscrito o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, nada a opor a esta sugestão. Queria só também sinalizar que nós gostaríamos de fazer a especialidade do projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre a impugnação do despedimento, o recebimento de compensação valer a licitude do despedimento. Eu agora não tenho aqui o número de cor, mas era só para sinalizar isso. É um dos projetos que desceu sem votação.
Muito bem,
sem
mas de todas as formas nós, digamos, estamos aqui a limpar, digamos, o que temos e, portanto, já temos dois grandes grupos que vão saindo, não é? Que é o teletrabalho e este da parentalidade. Eu peço que o mesmo método que é solicitado para o teletrabalho relativamente à construção do trabalho também possa ser feito de imediato para este da parentalidade, sendo que depois reunirão e definirão a metodologia e sobretudo, esta articulação entre os dois, definindo prioridades, no sentido de que o ótimo é inimigo do bom e, portanto, não vai ser fácil conciliar temporalmente ou articular temporalmente os dois. Mas isso depois os grupos de trabalho definirão essa metodologia para pedir eventualmente a prorrogação, não é, dos tais 60 dias num ou noutro, consoante aquilo que se entenda. O que me faz sobrar esse projeto de lei que o Sr. Deputado José Soeiro referiu e, portanto, esse aí não sei onde é que ele está, mas na verde. Cá está, 704/14, revoga a presunção legal, tal. Baixou a comissão sem votação em 25 de março. Eu creio que... eu gostava, quantos é que sobram, tirando este... Há aqui os da deficiência, os da deficiência também já vão para lá, não é? Portanto, eu vou ver o que é que sobra. Sobra este... Muito bem, são quatro. Eu creio que estamos em condições de poder avançar com eles, se calhar até que... Não, o que eu estou a dizer é que, sendo só quatro, ou, digamos, os que sobram, digamos, a Comissão pode avançar com os mesmos. O governo, não há nenhum inconveniente, nas próximas reuniões ordinárias, designadamente este 704 referido pelo Sr. Deputado José Soeiro, e os outros, não é? Exatamente. Sim.
E sem prejuízo de se ir avançando naturalmente tanto com as votações na especialidade dos vários destes quatro projetos que ficam desgarrados, digamos assim, dos grupos que estão criados, penso que, além desta questão, era importante também colocar ou definir prazos para eventuais apresentações de propostas de alteração, se os grupos parlamentares assim o entenderem. O BE já manifestou a vontade de proceder à votação na especialidade deste seu projeto de lei sobre os despedimentos. Penso que, de qualquer forma, se pode definir uma data para a apresentação de propostas e depois, então, a data seguinte para a votação na especialidade do projeto de lei e das propostas que forem ou não apresentadas, naturalmente.
Muito bem.
E o mesmo para os outros, para as outras iniciativas legislativas, claro.
Sr. Presidente, se me permite,
eu
sugeriria daqui a 15 dias, por exemplo, a apresentação de propostas e passado uma semana ou 15 dias, a especialidade, algum prazo deste tipo, se vos parecer bem?
Ok. Eu não sei se, relativamente aos outros três, se podemos definir o mesmo método ou não, ou digamos, tirar um bocadinho mais para a frente. Hã? Não concentrar, muito bem. Exato, então damos prioridade ao 704, uma vez que digamos que o autor do projeto de lei. Muito bem. Para estabilizar, ok, dia 31. E volta no dia 9, ok. Eu dou só com alguma pausa, que é para os serviços tomarem a nota, que é para a coisa não falhar.
Sr. Presidente, pode dizer no microfone, porque nós não...
Muito bem, então, exato, porque não se ouviu. Portanto, propostas até 31/5, que é uma segunda-feira, por causa, enfim, é uma semana mais complicada, e a discussão no dia... Na votação na especialidade, no dia 9 de junho. Ok? Depois, os outros que são quatro, não é? Se calhar a gente pode andar sempre com estes um tipo uma semana para a frente, não é?
Dia... Votação, dia
30
de
junho. Ok, 18 propostas. Este é o grupo das prestações de desemprego, o grupo dos quatro. Dia 18, propostas, e depois o debate aqui em votação na dia 30 de junho. E fica a sobrar o quê? Língua gestual. Avança-se, é mais uma semana para dentro. Quando é que os trabalhos terminam? Mas se calhar era interessante, digo eu, que conseguíssemos, passa a expressão, limpar isto tudo na sessão legislativa, para não estar com uma coisa pendurada para a sessão legislativa seguinte.
Peço desculpa. Uma das sugestões que eu iria colocar era que o grupo de trabalho do teletrabalho pudesse também funcionar naquele que é o horário do grupo de trabalho de audiências, nomeadamente quando não houver lugar às audiências, para tentar, de um ponto de vista da própria agenda, estabilizar ao máximo também a agenda dos grupos parlamentares, sem prejuízo de havendo outras necessidades no grupo de trabalho do teletrabalho se marcar para outras horas. Esta questão dos intérpretes de língua gestual, que é um projeto BE, por isso se calhar o BE também depois pode dizer de alguma forma como é que entende tratar, eu penso que poderia ser importante fazer audições e ouvir também outras entidades sobre este projeto e sobre soluções a construir. Considerando os prazos que nós estamos aqui a colocar, parece-me é difícil que estas audições possam ter lugar ainda até ao final de julho. Podemos ver o que é possível fazer. Se calhar pode-se tratar, sim, mas para poder ter aqui também algum tipo de acompanhamento, e ouvindo as várias entidades, no fundo, que também possam contribuir sobre esta matéria. Mas pronto, se calhar o BS, sendo também um proponente do projeto de lei, também pode dar aqui uma indicação sobre isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Soeiro, queres pronunciar sobre isto?
Pois, é assim, nós não podemos sobrepor os processos de especialidade, precisamos de tempo, acho que talvez possamos calendarizar isto... Mal termine a especialidade do projeto de despedimentos.
Senhora deputada Diana Ferreira, queria pronunciar sobre isso.
Sim, a questão é que nós já definimos de alguma forma que até ao dia 18 de junho também fica o prazo das propostas de alteração para os projetos de lei das prestações por desemprego, não é? E que... Sim, ok, até 30 de junho. E que na semana seguinte isto seria, de alguma forma, votado na própria comissão. O que significaria que já estaríamos a entrar em julho, na altura em que estamos a fazer a votação na especialidade dos projetos de lei das prestações por desemprego, se até lá não acontecer nada que nos obrigue a alterar estas votações, esperemos que não. O que significa que também fica relativamente pouco tempo para este processo na especialidade, se quisermos fazer audições sobre o mesmo. Pronto, por isso, eu acho que podemos, de qualquer forma, no final nesta semana de julho, ou seja, quando for votada a especialidade das iniciativas legislativas das prestações por desemprego, pode desde já ficar também o compromisso de vermos como é que se trata de forma mais atenta este projeto de lei sobre as matérias da língua gestual. Penso que nessa altura podemos definir se fazemos efetivamente audições e, assumindo isso, então saber que há um conjunto de matérias que só podem ser tratadas no início da sessão legislativa seguinte.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Soeiro, está em linha, pode... dizer algo.
Sim, tudo bem, remetemos, eu acho que se conseguirmos ainda poderíamos começar talvez a fazer audições ainda antes do fim da sessão legislativa, remetendo o processo de especialidade propriamente dito para a próxima sessão legislativa, acho que é razoável.
Eu peço desculpa da minha parte porque era um daqueles telefonemas que se não fosse uma tendência agora, correu o risco de não conseguir falar e portanto esta substituição, perdi aqui esta última parte e portanto... Peço aqui ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa que possa...
Pronto, de alguma forma penso que o que fica, o Sr. Deputado do BE, José Soeiro, também pode-me corrigir se fizer mal esta súmula, digamos assim, do que ficou, mas depois de se tratar da votação na especialidade das iniciativas legislativas pelas prestações por desemprego, ou seja, já entrando aqui no início do mês de julho, então podermos ver de forma mais concreta a maneira de tratar a iniciativa legislativa sobre os intérpretes de língua gestual, assumindo que importa naturalmente fazer audições sobre o assunto e que é pertinente face ao que também é colocado pelos profissionais desta área e considerando o que está na iniciativa legislativa, e assumindo também que muito provavelmente isto terá que passar a conclusão do processo na especialidade para o início da próxima sessão legislativa, porque não vamos conseguir muito provavelmente terminar até ao final do mês de julho.
Muito bem, e faremos assim. Peço que esta discussão fique encerrada, certo? Muito bem. Então, continuando. Só fazendo aqui um resumo, portanto, em suma, não é? Grupo de trabalho, o do teletrabalho, os outros, o da deficiência, já existe, os projetos transitam para lá, um outro grupo de trabalho que vai ser criado, agora esqueci-me, da parentalidade, portanto, que irá, digamos, ser criada em simultâneo e os dois articularão, isto é, o do teletrabalho e o da parentalidade, articularão, digamos, a metodologia, tendo em consideração, enfim, alguma dificuldade de as coisas funcionarem em simultâneo, sobretudo para os partidos mais pequenos, portanto, digamos, serão eles a definir isso. E depois o 704 com o período que aqui definimos, os outros 3 ou 4 relativamente a subsídio de desemprego também, uma semana depois, e depois sobra o tal que foi este que agora que a senhora deputada Diana Ferreira resumiu. E, portanto, será esta a metodologia. Avançamos para os outros assuntos. Eu tenho aqui 3 assuntos. A primeira é a apreciação e votação do parecer. Enfim, isto não estava na ordem de trabalhos, mas como a discussão na generalidade está agendada para esta sexta-feira, 14 de maio, era importante que se pudesse, digamos, fazer rapidamente esta apreciação e votação. tem a ver com o projeto de lei 540/14/2 da Iniciativa Liberal, a criação de uma plataforma de notificação de práticas irregulares ou ilegais em estruturas residenciais para idosos. A Sra. Deputada, autora do parecer, a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, que está presente. Eu pergunto se, da parte dos grupos parlamentares, se tem algum tipo de oposição ou se podemos avançar e, portanto, assim sendo, eu passaria a palavra à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva para a apresentação do parecer. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, eu passo a dar as notas do parecer ao projeto de lei nº 540, que é subscrito pelo deputado único representante da Iniciativa Liberal, ao abrigo do disposto número 1 do artigo 167 da Constituição, no artigo 118, e do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, que consagra o poder da Iniciativa de Lei. A discussão desta iniciativa, na generalidade, encontra-se agendada, como o Sr. Presidente disse, para a próxima sexta-feira, dia 14 de maio, onde será debatida em conjunto com outras iniciativas conexas. O objeto e a motivação e os conteúdos das iniciativas. A iniciativa em apreço propõe a criação de uma plataforma online gratuita de denúncia de práticas irregulares ou ilegais em estruturas residenciais para pessoas idosas, com o intuito de permitir à Segurança Social recolher a informação indispensável relativa à tipologia dos incidentes, com a consequente definição de prioridades de atuação na prevenção e resolução de vários tipos de práticas ilegais e irregulares, cito. Ao mesmo tempo que se permitia uma melhor articulação com as estruturas residenciais para idosos na adoção e aplicação das medidas corretoras consideradas mais adequadas. Em relação ao enquadramento legal, internacional e doutrinário, o mesmo encontra-se disponível na nota técnica conjunta dos projetos de lei em apreço, elaborada pelos serviços, que desde já agradeço, na Assembleia da República e disponível na quarta parte dos anexos deste parecer. A iniciativa em apreço assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto número 1 do artigo 119 do Regulamento da Assembleia da República, encontra-se redigida sob a forma de artigos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e são precedidas de uma breve exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do respectivo regulamento e, em respeito de igual modo, os limites à admissão da iniciativa impostos pelo número 1 do artigo 120 do mesmo regulamento, na medida em que não se afigura infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. O título da presente iniciativa legislativa traduz sinteticamente o seu objeto. A iniciativa da Iniciativa Liberal, desculpando o pleonasmo, pode eventualmente envolver despesas adicionais para o Estado no ano económico em curso, violando a norma travão, pelo que em sede de especialidade a norma de entrada em vigor deve ser alterada, de modo a que os eventuais efeitos orçamentais apenas produzam efeitos para a publicação da Lei do Orçamento de Estado do ano subsequente. Nessa sequência e na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões em fase de lei de formulário. Em relação, peço reserva de parecer para a discussão na próxima sexta-feira em plenário. E em título de conclusão, três conclusões. A presente iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Propõe-se ainda que, sendo a iniciativa aprovada na generalidade, em sede de discussão e votação na especialidade, seja promovida a alteração à norma de entrada em vigor com o intuito do cumprimento da norma travão. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido, como sempre, à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A pergunta aos grupos parlamentares que sejam pronunciar-se. Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva pela elaboração do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora pela elaboração.
Muito obrigado. Ora bem, assim sendo, também desejava cumprimentar e saudar a Relatora pelo trabalho produzido. Passaríamos à votação do mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, o parecer está aprovado por unanimidade. Depois tenho aqui também, relativamente à questão, há aqui uma sugestão de agendamento das audições de representantes do Estado nos Conselhos de Administração da Fundação de Serralves e da Fundação Casa da Música, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e em conjunto com a Comissão de Cultura e Comunicação, para a próxima quarta-feira, isto é de hoje a 8, entre as 10 e as 12. Sendo que no final, enfim, não será, pode não ser exatamente às 12, mas talvez um pouco depois, faríamos a nossa reunião, a nossa reunião ordinária semanal. E, portanto, era a audição das duas entidades, com, separadamente, mas com a seguinte ordem de trabalhos, guarelha de tempos, perdão. O primeiro interveniente será o requerente, o Grupo Parlamentar do PS, do Bloco de Esquerda, com a apresentação de requerimento de tempo de 5 minutos. Depois, a representante, isto é conjunto para os dois, a representante com uma intervenção inicial no tempo de 10 minutos. Depois, 5 minutos por cada grupo parlamentar e depois uma resposta conjunta da representante no tempo idêntico, isto é, equivalente a 25 minutos, no caso dos 5 grupos parlamentares usarem da palavra. Isto dá um total de 65 minutos, isto é, 1 hora e 5 minutos. Eu creio, julgo eu, que estamos em condições de concordar com esta proposta de agendamento para as audições e com esta grelha, no sentido de, digamos, na próxima semana isso poder efetivar. Mas pergunto, obviamente, aos grupos parlamentares o que é que entendem dizer sobre esta matéria. Sendo que, no caso de não haver intervenções, damos como, digamos, acordado. Sr. Deputado Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Acordo com a proposta, eu penso que isto está devidamente também articulado com a 12ª Comissão, que
exatamente,
acho que é o importante, por isso acordo com a mesma.
Muito bem. Então, nesse sentido, digamos que esta sugestão é aceita por parte da nossa Comissão. Por último, da minha parte, a questão da famosa audição pública que nós temos vindo a falar, dedicada ao Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, temos vindo a falar de há uns tempos esta parte, ela já tinha estado agendada para o dia 18, sendo que no dia 18 houve aquela antecipação do plenário e, portanto, não foi possível... não é possível efetivá-la e, portanto, nós, enfim, concordamos aqui adiá-la uma semana. E, portanto, a proposta será no sentido de ser terça-feira, 25 de maio, com início às 11 horas. Eu tenho aqui um draft, por acaso não segui, creio que não tenha seguido este para os coordenadores. Mas, portanto, eu leio aqui mais ou menos, isto, enfim, é aqui uma proposta... audição pública Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, terça-feira, 25 de maio de 2021, presencial e videoconferência, às 11 horas, sessão de abertura, Presidente da Assembleia da República, Presidente da Comissão de Trabalho. 12h30, primeira parte, apresentação do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho pelos coordenadores científicos Teresa Coelho Moreira e Guilherme Drey, no tempo de 20 minutos. Depois, perguntas dos grupos parlamentares, 5 minutos a cada, dá um total de 25 minutos, e respostas dos coordenadores científicos em tempo idêntico, 25 minutos. 12h30, 14h30, almoço. 14h30, 17 horas, segunda parte. Intervenção dos parceiros sociais, 10 minutos a cada, um total de 60 minutos. Enfim, está aqui esta ordem, não quer dizer que seja, mas depois é uma questão de se ver. CGTP, UGT, CIP, CCP, CTP e CAP. Depois haverá uma intervenção do Governo, o Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ainda menos godinho, no tempo de 20 minutos, e perguntas dos grupos parlamentares, 5 minutos a cada, dá um total de 25 minutos, respostas dos parceiros sociais, 5 minutos a cada, um total de 30 minutos, e respostas do Governo no tempo de 25 minutos. 17h30, a sessão de encerramento. Intervenções finais dos grupos parlamentares, 5 minutos a cada, e intervenção do Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social. E, portanto, é esta a... Hã? Fazer... Para ler a ata. Muito bem, não sei, é esta a proposta, independentemente de depois, digamos, isto é mais ou menos um figurino tradicional. A sugestão que fazia era, podíamos dar aqui como aceite, se sem entenderem naturalmente, definitivamente, já tinha sido feito, mas de qualquer maneira reafirmá-lo, a data de, 25 de maio. E se calhar segui esta proposta para os coordenadores, no sentido de se pronunciarem sobre a mesma ou de se introduzir aqui umas pequenas... E fazemos, digamos, este debate, entre aspas, caso ele exista, sobre isto online. Não, são 20 minutos, enfim, não está definido se é de... Podemos recuar meia hora, sim, e dar aqui mais tempo ao... Até porque isto já se sabe que são tempos indicativos e depois... Sim, começa a calhar já aqui uma primeira correção, que é antecipar meia hora o início dos trabalhos para as 10h30. Mas se calhar podemos ver, vamos lá ver. Bem, enfim, vocês não têm o papel à frente, só a dificuldade é essa, não é? Sim.
Sr. Presidente, eu estava aqui só para ficar para os colegas que estão nos gabinetes também perceberem a discussão que está aqui a ser feita. Eu estava a dizer, isto parece-me, e se a memória não me falha, nós nos cuidadores informais, também foi uma terça-feira nestes moldes, correu muito bem e eu tenho uma vaga ideia, começamos ou às 10 ou às 10h30, começamos mais cedo, sendo o livro verde sendo um documento extenso. Eu penso que poderíamos, porque também é indelicado da nossa parte, ter os autores do... pronto.
Se bem que eu acho que não. Enfim, eu sei, compreendo a sua dificuldade, mas acontece que nós estamos aqui a reservar 20 minutos para, digamos, a sessão de abertura. Não é que ela não tenha interesse, obviamente, mas é protocolar. Pronto, não sei da vossa parte. Pois. Não, eu estava a ver... Ok, então... Diga. O Bloco de Esquerda, mas já lá iremos. Pronto, 10h30, até porque nós temos aqui uma folga, vamos lá ver. Está a terminar às 12h30. Eventualmente também pode terminar a uma hora, não é? E recomeçar portanto, temos aqui uma folga e, portanto, em vez de ser 10 horas, será mesmo 10h30, e aí, digamos que é razoável para todos os grupos parlamentares. Temos aqui 12h30, se calhar podemos não mexer nisto, e digamos, depois, na prática, podemos, digamos, avançar, eventualmente, até à uma, se for caso, não é? O Bloco de Esquerda pergunta se é presencial. Eu disse que era presencial em videoconferência. Eu creio que não houve nenhuma alteração, salvo erro, o Sr. Deputado Helga Correia, que, enfim, costuma estar lá às vezes na Conferência de Leis, não esteve. Mas relativamente à questão do... Eu acho que nesta fase, e o que até diria, depois do que vimos ontem em frente ao Estádio José Alvalade, enfim, parece um bocado às vezes excesso de zelo, enfim, que desde tomadas as devidas precauções, que não possa ser presencial. Agora, pode haver aqui alguma norma que o impeça. Mas também, eu lembro que da conferência dos presidentes das comissões parlamentares, ficou aberta a possibilidade de, a pedido dos presidentes, de certas entidades poderem ser, e portanto... O que nós podemos fazer é o seguinte, nós podemos perguntar a todos estes intervenientes, seja os autores, isto é, os coordenadores científicos, seja os representantes dos parceiros sociais, seja a própria ministra, mas a ministra, enfim, está, entre aspas, autorizada por defeito. Exatamente. Portanto, excluindo o governo, não é? Mas, seja aos parceiros sociais, seja aos coordenadores científicos, se desejarem. Mas também não podemos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, também não podemos, entre aspas, obrigá-los a vir. Portanto, damos a possibilidade de, aqueles que desejarem, que mostrarem desejo de poder estar presencialmente, então aí nós fazemos um pedido ao Presidente da Assembleia da República que autorize que eles possam estar presencialmente. Ou dessa forma, sim. Eu acho que o debate, não quer dizer que não se possa fazer, já tem sido feito, e, enfim. Embora aqui até possa parecer,
isto é só aqui um pequeno à parte, até possa parecer contraditório, mas estamos a falar do futuro do trabalho, digamos que as pessoas estejam presenciais. Mas acho que a experiência também nos mostra que é mais produtivo, digamos que. Não quer dizer que não possa ser tudo online, mas acaba por ser mais produtivo com as pessoas presencialmente. Pelo menos não há aquelas dificuldades às vezes de estão-me a ouvir, está a imagem mas não está o som, está o som mas não está a imagem, perde-se aqui alguma coisa. E, portanto, aceitando a sugestão no sentido de perguntar que se, portanto, perguntar se vem algum inconveniente que seja presencialmente, quem disser que não, portanto, por definição, será online. Os outros, pedimos aquela autorização ao Presidente do Grupo, ao Presidente da Assembleia da República, no sentido de poder ser, claro, no auditório, pois, ou até, eventualmente, se calhar, até para estarmos mais à vontade no Senado. Se for possível no Senado, melhor. Sim, com esta antecedência, mas tem havido algumas dificuldades, mas com esta antecedência eu julgo que o desejavelmente, até por causa das intervenções e tudo, não tem que vir ao púlpito, ter os microfones, acaba por ser sempre melhor que o auditório. Em último caso, no auditório, naturalmente. Muito bem. E, portanto, eu acho que podemos fechar isto assim e começar a avançar. E não perdemos mais tempo, até por causa, de, enfim, de 25 de maio é já aí, não é? São menos de 2 semanas. Muito bem, da minha parte não tenho mais nada. Pergunto aos grupos parlamentares se desejam ter mais algum assunto. Caso contrário, damos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado e até à próxima.